Senador Valdir Raup, que preside sessão do Senado nesta tarde e noite, senadores, senadoras. Venho hoje à tribuna, presidente, fazer um relato de algo muito importante. Senadora Ana Amélia, que retorna à presidência da sessão. Muito importante para o meu Estado e para o Brasil, eu diria. Importante para o Pará e importante para o Brasil. Me refiro à próxima licitação da ferrovia EF-151, que vai ligar, na continuidade da Norte-Sul, vai ligar a Ceilândia, no estado do Maranhão, a Barcarena, Porto de Vila do Conde, no estado do Pará. Essa ferrovia é um anseio, como eu disse, não só de todos os paraenses, mas eu diria dos brasileiros. Eu quero mostrar aqui pela TV Senado o traçado desse trecho ferroviário, que liga, como eu disse, a Ceilândia, no Maranhão, a Barcarena, Porto de Vila do Conde, no estado do Pará. Lá atrás, senadora Ana Amélia, eu tive a oportunidade e quero aqui agradecer mais uma vez, quando o senador Valdir Raup foi relator da medida provisória 427, lá em 2008, senador Valdir Raup. Vossa Excelência, como relator da medida provisória que alterava o Plano Nacional de Viação, acatou emendas do senador Flecha Ribeiro, incluindo Barcarena no traçado dessa ferrovia, que hoje está prestes a se tornar uma realidade, no traçado de Ceilândia-Belém, já que o porto de escoamento da produção não era Belém, era Vila do Conde, que Vossa Excelência conhece muito bem, porque conhece não só o Pará, mas conhece o Brasil inteiro, em especial o seu estado, que Vossa Excelência também representa aqui, o estado de Rondônia. Então, foi o senador Valdir Raup que acolheu essa emenda, e acolheu na mesma altura, senador Valdir Raup, e o Pará tem que ser agradecido a Vossa Excelência, incluiu uma outra emenda do senador Flecha Ribeiro, que estabelecia a ferrovia EF-170, ligando Cuiabá-Santarém. Uma ferrovia que, naquela altura, senadora Amélia, lá em 2008, quando eu fiz a emenda, disseram, não tem nem a estrada, nem a rodovia. A rodovia não tem prazo para concluir, já está pensando em ferrovia. Deixa a ferrovia no Plano Nacional de Viação, porque um dia ela vai se tornar uma realidade. Agora, com o incremento do sistema ferroviário, do modal ferroviário, essa ferrovia, que era um sonho, talvez tão distante que nós não tivéssemos nem condições de alcançar o estudo, está sendo, por determinação do governo federal, estudada já o seu traçado, que está em estudo. Mas a 151, que liga a Ceilândia, a Barcarena, Boa de Vila do Conde, esta que eu me refiro hoje, está prestes a se tornar uma realidade. Participamos de duas reuniões participativas, que é o nome que a ANTT deu para as audiências públicas. A primeira, que ocorreu no dia 14 de março, lá em Belém, no Hangar Centro de Convenções. E nessa primeira, estiveram lá presentes o governador em exercício do Estado, Elinilson Pontes, né? O secretário especial de produção, Sidney Rosa, o secretário de Estado, Indústria, Comércio e Mineração, Davi Leal, os diretores da ANTT, o diretor-geral, doutor Jorge Bastos, em exercício, diretor-geral em exercício da ANTT, o diretor da ANTT, Carlos Nascimento, Marcelo José Barbosa Morelli, assessor da diretoria e responsável pela apresentação, e Emílio Adonias Santana Mota, também assessor da diretoria, e Jaqueline Dayana Pereira, assessora da diretoria. Ontem, nós tivemos aqui a segunda reunião participativa. Lá em Belém, também estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, deputado estadual Márcio Miranda, e os prefeitos dos municípios onde a ferrovia irá passar. o prefeito de Paragominas, o Paulinho, o Paulo Tocantins, do PSDB, a prefeita de Rondon, Cristina Malcher, também do PSDB, a prefeita de Abaitetuba, Francinete Carvalho, também do PSDB, o prefeito de Barcarena, Carlos Vilaça, do PSC, além do prefeito de Itinga. E vereadores, vice-prefeito de Itinga, o Bosco, e vereadores de todos esses municípios, alguns deles, como Paragominas e Barcarena, quase que tinha coro para a sessão da Câmara Municipal, tal era o número de vereadores presentes. Na de ontem, aqui em Brasília, a segunda reunião participativa, representando o Estado do Pará, estava o secretário de Indústria, Comércio e Mineração, Davi Leal, né? E os mesmos, a diretoria da ANTT, que já me referi anteriormente, toda ela presente nessa segunda reunião participativa, e também presente o presidente da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga, ANUT, Luiz Henrique Baldez, o presidente da Valec, que compôs a mesa de abertura da reunião participativa, Josias Sampaio Júnior, o diretor da Companhia Docas do Pará, Carlos José da Silva, o prefeito de Moju, Deodoro Pantoja, o IEE também do PSDB, o prefeito de Dom Eliseu, Joaquim Nogueira, e novamente, mais uma vez presente, a prefeita Cristina Malcher de Rondon do Pará. Além de vereadores, empresários e associação comercial e industrial de Marabá, que esteve representado pelos seus diretores, que aqui eu quero saudar o diretor Gilberto. Eu quero aqui fazer um relato, senadora Ana Amélia, dessas duas reuniões, da maior importância. Nessas reuniões foi apresentado o projeto que vai ser objeto e direcionar aquelas empresas interessadas em participarem da licitação através de uma subconcessão da Valec, que quem tem a concessão desta ferrovia é a Valec. A Valec vai, através de uma licitação, colocar a possibilidade, como já o fez em outros trechos da Norte-Sul, de uma subconcessão e, com isso, viabilizar imediatamente. A expectativa é que, ainda no início do segundo semestre, final desse primeiro semestre, início do segundo semestre, nós tenhamos o início efetivo da construção da ferrovia. E depois eu vou dizer, senador Raul, qual a importância dessa ferrovia. Eu concedo uma parte à Vossa Excelência.
Pediria que a nova presidente, tendo em vista que tem poucos oradores para falar, que pudesse dar depois, senão mais na frente, um pouco mais de tempo, o flash, vou fazer uma partezinha a ele aqui. Muito obrigado. Vossa Excelência tem visão de futuro e talvez, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o que faltou no passado, né, aos nossos governantes, num passado distante, foi esse planejamento estratégico, esse planejamento de futuro, que Vossa Excelência teve essa visão com as duas emendas, né, apresentada ao meu relatório, que eu acatei, por saber também que a nossa região, a região norte, teve, ao longo do tempo, esquecida. Eu mesmo coloquei que não estava também naquele projeto que veio do governo, a rodovia Vilhena-Porto Velho, Porto Velho-Rio Branco, Cruzeiro do Sul, para ligar as ferrovias peruanas. E hoje nós já estamos trabalhando nos estudos de Vilhena-Porto Velho, porque até Vilhena, de Lucas do Rio Verde, a Vilhena, passando aqui por Tocantins, já está contemplada nos projetos e estudos do PAC. E eu consegui, no ano passado, colocar também esse trecho de Vilhena-Porto Velho, que já passa por ali mais de 5 milhões de toneladas de soja indo do Mato Grosso. Tem 3 terminais graneleiros em Porto Velho, da MAGE, da Cargill e da Bung, fora o porto organizado de cargas de Porto Velho. E a tendência é ampliar. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o Blairo MAGE, com o grupo dele, do Grupo MAGE, toda a equipe técnica do Grupo MAGE, porque ele vai investir em torno de 200 milhões de reais num novo terminal graneleiro em Porto Velho. Então, é a soja do Mato Grosso e Rondônia sendo escoada pelo Rio Madeira via Itacoatiara, onde atracam navios, né, de grande capacidade. Então, parabéns a Vossa Excelência pela luta em defesa do Estado do Pará, por essas duas ferrovias, que eu não tenho nenhuma dúvida, pela pujança, pela produção do Estado do Pará, do Estado de Rondônia, do Mato Grosso e outros estados do Norte, essas ferrovias, esses projetos, todos vão se tornar realidade, porque é uma necessidade. E desafogando os portos do sul do país, né, do sul e sudeste do país, como o Porto de Paranaguá, que não comporta mais, o Porto de Santos, e assim como outros portos mais antigos do nosso país. Então, é lógico que essas ferrovias e esses portos do Pará e de Rondônia vão cada vez ter mais procura para poder deslocar esse eixo, né, do transporte mais longínquo, mais caro, né, mais oneroso que os nossos portos e ferrovias e rodovias do norte do país. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu que agradeço, senador Raup, e a paz de Vossa Excelência enriquece o pronunciamento e me motiva. Eu não quero sair do tema do pronunciamento de hoje, mas Vossa Excelência trouxe a baila aqui um tema da maior importância, que são as hidrovias. Falou da Madeira Mamoré, da Madeira Amazonas, falamos temos que falar do Araguaia Tocantins, temos que falar da Telespires Tapajós, ainda o Valor Econômico de hoje traz uma matéria em que as grandes empresas exportadoras descobriram Miritituba. Miritituba é um porto lá no oeste do meu estado, aonde quase termina Santarém-Cuiabá, no rio Tapajós. Todas essas grandes empresas, trades do agronegócio de soja, tanto do Grupo Maggi, do senador Blário Maggi, como a Cargill, a Bung, estão todas também instaladas na Miritituba, ou se instalando em Miritituba, porque não há mais como se conviver com o que está vendo hoje aí, que os caminhões não chegam a Paranaguá e o Brasil perde produtividade. Eu vou me referir a isso mais à frente, e insistir em sair pelos modal rodoviário, ao invés de ir pelo ferroviário ou pelo hidroviário, cuja relação é de 1,48 no custo do transporte. Então, agradeço a Vossa Excelência e retorno ao tema da ferrovia 151, ligando a Sailândia, a Barcarena, Porto de Vila do Conde. O objetivo das duas reuniões foi colher contribuições para as minutas de edital e contrato e aos estudos preliminares para a concessão do trecho ferroviário entre a Sailândia, Maranhão e Porto Barcarena, Porto de Vila do Conde, no município de Barcarena, no meu estado do Pará, compreendendo cerca de 480 quilômetros. Os interessados em contribuir para as minutas de edital e contrato e aos estudos preliminares para a concessão do trecho ainda podem fazê-lo por escrito na página da ANTT até o próximo dia 1º de abril. Após essa etapa, será então lançado, entre maio e junho, segundo informações da NTT, o edital na sua versão final. A sessão pública deverá ocorrer em junho e a assinatura do contrato de concessão até setembro deste ano de 2013. Deus queira, senador Raup, que esse cronograma da NTT realmente se realize, porque teremos, como eu disse, no início, ou meados do segundo semestre de 2013, o início efetivo da implantação da ferrovia. O trecho citado tem a previsão de ser concluído em 4 anos, a partir da data de assunção pela empresa vencedora. E o investimento previsto é de 2,6 bilhões. Eu até questionei, senadora Ana Amélia, com a NTT, se esse prazo de 4 anos era em função técnica para construir os 480 quilômetros ou era orçamentária. E o diretor Carlos Nascimento, da NTT, disse que é questão técnica, que não dá para construir menos tempo. Eu disse, então o Brasil tem que avançar, porque lá na China, uma ferrovia de 480 quilômetros fazia um ano. Então, nós temos, tenho certeza absoluta, qualificação técnica e capacidade técnica de fazer o que se faz na China também. Se não é questão orçamentária, então podemos diminuir o prazo, encurtar esse prazo, pelo menos para 2 anos, não para 4 anos. E quero aqui me referir a algumas propostas que foram levadas a essas duas reuniões participativas. E é importante, quero deixar registrado aqui nos anais do Senado, essa ferrovia, ligando, como eu disse, a Sailândia à Barcarena, ela não pode levar em consideração apenas o menor caminho. O menor caminho entre dois pontos é uma linha reta. Nem sempre essa linha reta atende os anseios da sociedade. E eu disse nas audiências, Senador Raup, que antigamente se implantava o projeto no Brasil só pela vertente da técnica, né? Da necessidade do projeto, técnica econômica. Então, foi feito assim em Tucuruí, vamos fazer Tucuruí aqui, né? Hoje é diferente. Hoje, para se implantar um projeto desse, você tem que ter, evidentemente, a parte econômica para viabilizar o projeto e técnica, não pode abrir mão disso, mas tem que ter também a vertente ambiental, tem que estar dentro dos princípios de atendimento ao meio ambiente e, principalmente, a social. A social, ou seja, tem que atender a população. Então, eu disse lá na audiência que o Pará não podia mais sofrer, senadora Ana Amélia, o que passou com o Ninhão de Tucuruí. O paraense, a população do meu estado, ficou décadas vendo a energia passar nos linhões e ela, Vossa Excelência, precisava ver, senadora Ana Amélia, que a energia, ela emite um ruído, um zumbido. Então, a população ficava aqui embaixo, o linhão passando lá em cima, ouvindo o zumbido da energia e era lamparina aqui embaixo. Era lamparina ou geração a diesel, porque não fizeram as estações, subestações de rebaixamento. Ora, isso não acontece, não pode acontecer mais no momento atual. Então, eu quero alertar, e eu fiz isso à NTT, que essa ferrovia não basta ligar os dois pontos, ela tem que entender o planejamento estratégico de desenvolvimento do estado do Pará. Ela tem que atender a vocação, a vantagem, o desenvolvimento econômico do estado e dos municípios por onde ela vai passar. Nós vamos ter que ter pelo menos 3 estações intermediárias para que os municípios possam levar até a ferrovia as suas cargas, a sua produção e os passageiros possam acessar também a ferrovia no trecho ao longo dos 480 quilômetros. Então, é importante, isso está registrado, e o governo do estado, o governador Simão Jatene, o governador Elinício Ponte, em exercício, encaminharão à NTT um documento registrando isso para que fique definitivamente acertado que o estado do Pará tem que ser ouvido com relação ao traçado e com relação ao objetivo final da ferrovia. Quero também deixar aqui o nosso apoio a uma solicitação levada na audiência de ontem pela Associação Industrial e Comercial de Marabá. Eles levaram uma solicitação para que o trecho da ferrovia que liga Marabá até a Sailândia, é uma ferrovia da Vale do Rio Doce, hoje Vale. Essa ferrovia é privada, não há como essa ferrovia não ser integrada ao sistema Norte-Sul, de tal forma que ao invés de ser a Sailândia, Barcarena, seja Marabá, a Sailândia e Barcarena. Deixei também esse registro lá na audiência para que o presidente Bernardo Figueiredo, da EPL, e a Valec e a NTT possam ver de que forma integrar esse trecho. Porque a Vale, como uma rodovia privada da Vale, ela transporta quem ela quer, quando ela quer e pelo preço que ela quer. Então, todos os empresários daquela região, que é uma região que explode em crescimento, que tem polo em Marabá, não querem e solicito que isso não continue, porque isso é um entrave para o desenvolvimento do nosso Pará. Tem que ser uma ferrovia integrada a esse sistema. Quero também aqui dizer rapidamente, presidente, senadora Ana Amélia, iria fazer alguns outros comentários da diferença entre o transporte ferroviário, transporte rodoviário e hidroviário, mas, em função do meu tempo ter encerrado, vou pedir 2 minutos para poder concluir aqui, dizer que farei dois projetos. Lá em 2000, ainda, o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha o PLC número 18, de 2000. Esse PLC foi aprovado com a relatoria do senador, saudoso senador Eliseu Rezende, em 17 de 12 de 2008. E lá, senador Waldir Raup. Fiz também uma emenda que o senador Eliseu Rezende acatou também, e contemplando o porto de Espadarte, porque essa ferrovia que liga a Sailândia Barcarena, ela tem que fazer Barcarena Porto de Espadarte, que é o futuro porto de exportação para o Brasil, para o Brasil. Então eu fiz essa emenda colocando no Plano Nacional de Viação o Porto de Espadarte. Foi aprovada, aprovado aqui, aprovado na Câmara. Lamentavelmente, a presidenta Dilma vetou o Porto de Espadarte. Vou refazê-lo, já que a gente não consegue derrubar os vetos, eu vou refazê-lo. A emenda para colocar de novo os portos de Espadarte, como farei também uma emenda estendendo a ferrovia de Barcarena até Porto de Espadarte, que já está acertado com a EPL e com a NTT e a Valec, que o concessionário desse trecho de Açailândia a Barcarena também terá o direito no futuro do trecho de Barcarena até Espadarte. Farei a emenda para colocar no Plano Nacional de Viação esse trecho mais à frente, que é da maior importância para o meu Estado. Quero aqui, senadora Ana Amélia, agradecer a Vossa Excelência e dizer que essa notícia, que é auspiciosa para o Pará e para o Brasil, o porto de Vila do Conde vai ajudar a escoar, seja pela ferrovia, seja pela hidrovia do Tocantins, seja pela rodovia Santarém-Cuiabá, seja pela ferrovia Santarém-Cuiabá, tudo vai escoar em um dos portos, vai ser Miritituba, Santarém, Vila do Conde. Vamos ter a possibilidade de ajudar o Brasil para desatar o nó do gargalo que hoje o Brasil se encontra de infraestrutura. E um dado importante, só para ficar registrado, já que se fala tanto na questão do gargalo da infraestrutura, e esse dado é muito importante aqui, presidente, é a relação de investimento proporcional ao PIB do Brasil e da China. O Brasil usou 0,33% do PIB, o Ministério do Transporte e Infraestrutura, 0,33% do PIB em 2011, aplicou tão somente 13,5 bi. Em 2012, 0,21%, 9,2 bi. E aí querem desatar o nó logístico. Quando a China, presidenta Ana Amélia, aplicou 13,4% do PIB. Vou repetir, o Brasil em 2012, 0,21% do PIB. A China, em 2012, 13,4% do PIB. E a Índia, 6% do PIB. Não há como desatar o nó com investimentos tão insignificantes como faz o governo atual. Muito obrigado.